Bezrat Hashem, a gente está na Daf Zayin Amud Alef, sete linhas de cima para baixo. Vimos ontem algumas opiniões com relação ao Pasuk, o Botzea Berech Nietz Hashem, fala Agmará, o Pliga de Reptarchum, Barchanilai. As opiniões que vimos estão discutindo com o Reptarchum Barchanilai. Da Reptarchum Barchanilai, Lonemar Mikraz Elkereid Masia Eger. Este Pasuk se refere ao comportamento de Aaron HaKohen na época do pecado do bezerro de ouro. Shenemar, como conta o Pasuk, Vayara Aaron Vayve Mizbeach Lefanav. O Pasuk conta que o povo veio para Aaron questionando o porquê que Moshe Rabbeinu não voltou no tempo que ele tinha descrevido. E aí Aaron viu e construiu um altar para o bezerro de ouro. Isso foi um pecado, o altar foi um pecado. Por que o Arão fez isso? Mara'a, que ele viu? Amra bilhag barafet, farra bilhag barafet, amra bilhag barafet, amra bilhag barafet, ra'a hur, shetabok lefanav. Ele viu o hur, que era um outro líder do povo, que o povo foi para o hur e disse que queriam construir um altar para o bezerro de ouro. O Hur falou para o povo que isso era proibido e ele acabou sendo assassinado pelo povo. Quando Aaron viu o que fizeram para o Hur, Amar e lo chamando ele o rastro Abdo e Kiavdo Behur. Se eu não fizer para o povo o que o povo está pedindo, eles vão acabar me matando assim como eles mataram o Hur. Me caiemem e me arei em Mikdash, Coen Venavi, Vravro de Canterolab. E aí eles vão transgredir um grande pecado de ter matado um Kohen, que é um profeta, no Beit HaMikdash, assim como fala o profeta mil anos depois, que o povo matou um profeta que era um Kohen no Beit HaMikdash, e sobre isso veio o castigo da destruição do templo. Então, se eles vão transgredir esse pecado, eles vão ser destruídos e castigados fortemente por Deus. É melhor eles fizerem o pecado do bezerro de ouro, que dá para fazer tchuvá, dá para se arrepender e o pecado ser perdoado, do que eu negar, eles acabaram me matando e o pecado deles vai ser maior. Então o Aaron, ele fez uma puxará, como se ele fez um acordo entre os dois lados. Ele falou: vou construir o altar para vocês. Na hora que ele fez essa puxará, o Pasuk diz que isso foi um pecado de Aaron, e não como as explicações anteriores que vimos sobre a explicação desse Pasuk. Vimos então duas opiniões. A última opinião que vimos na Braita, do Daf anterior, diz que na hora que o juiz ouve os argumentos dos dois lados e já sabe mais ou menos quem que está com a razão, ele já não pode mais fazer uma pshará, não pode mais fazer um acordo entre os dois lados, e ele aprendeu essa lei do pasuk que diz poter mai brechit mandon. Já as primeiras opiniões que vimos dizem que não, que enquanto que o julgamento não foi totalmente finalizado, ainda é possível propor uma pshará, um acordo entre os dois lados. Pergunta que maravilha também, poter mai brechit mandon, mai da sheibei. Essas opiniões que dizem que é possível fazer pshará até o último momento, como é que eles vão explicar o pasuk que diz poter mai brechit mandon? Respondem Gemara, que Rabi Mnona. Eles vão explicar o pasuk como explicou Rabi Mnona. Dama Rabi Mnona, entchad lo shel adam lidon, era de reito rashi, mas poter mai brechit mandon. O Rabi Mnona aprendeu desse pasuk que depois de 120 anos, o julgamento da pessoa começa pela Torá que a pessoa estudou. Se a pessoa estudou ou não bastante Torá, disso que começa o julgamento, assim ele explica o pasuk. Amar Ravuna, fala Ravuna, Hai tigre de maia, le tzirona de bicta de maia, damia, kei vanderavach ravach. Quando existe uma discussão, uma machloket, entre pessoas, é como se fosse um rio que começa a transbordar. O rio começa a transbordar e formam-se canais de água. Quando o canal acabou de ser formado, ele ainda é pequeno e dá para barrar e não deixar o rio transbordar. Já se a gente espera o canal acaba engrossando, ficando com mais quantidade de água, logo já depois não dá mais para parar. Assim também quando surge uma machloket, uma discussão, tem que resolver isso logo no começo, porque depois que o negócio esquenta, é muito difícil de parar. Algo parecido dizia o Abai Kshisha, Amar, Dami Leguda de Gamra, Keva de Kamkam, assim como uma ponte nova no começo, as tábuas ainda estão um pouco moles, balançando, depois que a ponte é usada bastante, as tábuas se fixam no lugar, assim também é uma rocket, no começo ela ainda é frouxa, dá para fazer pai entre os lados. Já depois que já se torna uma rocket velha, se torna uma discussão antiga, é uma discussão muito... muito forte, é difícil de fazer paz entre os dois lados. A Gemara vai contar agora alguns ditados, alguns provérbios que as pessoas falavam, e o Shmuel costumava trazer uma fonte, uma base para esse ditado na Torá, dizendo que essa ideia, esse conceito já está escrito na Torá. Audava ka'amar ve'azil, existia um ditado que dizia tu vei de shama ve'adish halfua bishiteimea. A pessoa que ouve os outros agredindo, ofendendo ele e fica quieto, a recompensa dele é que 100 desgraças que poderiam vir sobre ele vão deixar de vir. Ou seja, ele vai evitar de receber 100 desgraças. Amar Lei Shmuel Raviuda dizia sobre isso, Shmuel Raviuda, Kraktiv Poter Maim Rashid Madon, Reish Meadinei. O nosso passou Poter Maim Rashid Madon. Quer dizer isso, Poter Maim é uma pessoa que fica quieto de fazer uma briga. Rashid Madon, ele evita Meadinei, 100 desgraças. Mais um ditado, Haudeava Kaamar Veazi, Atarti Itlat Ganvalom Iktal. Quando o ladrão ou uma pessoa faz um crime duas ou três vezes, ele não é castigado, mas depois que a pessoa já transgride quatro vezes, ele vai ser castigado por todas as vezes que ele pecou. Amar Shmuel Rebiuda, sobre isso dizia o Shmuel Rebiuda, Kraktiv, esse conceito aparece no Passuk, com Amar Hashem al Shoshak Jeisan, Alarbar, Echeveno. O Passuk diz que o Deus fala que o povo pecou três, e quando o povo pecou quatro vezes, o povo vai ser castigado. Mais um ditado, Audava Kamar Veazi. A pessoa que faz bondades pode ter 7 poços que ele não vai cair. Já a pessoa que faz brigas, um só poço ele vai cair. Amra Shmuel Rebiuda, falava Shmuel por Rebiuda. Kraktiv, esse conceito aparece no Pasuk. Aprendemos do Pasuk que o Tzadik, 7 vezes que ele vai conseguir se levantar, mas o perverso vai acabar caindo. Mais um ditado, Audava Kamar Veazi. Mibei Dina Shakal Glima Lismar Zamar Velezil Beurcha. A pessoa que foi para o julgamento e perdeu a sua túnica, porque o tribunal fixou o veredito que ele tem que pagar, ele não tinha dinheiro, então ele teve que dar a sua roupa, ele tem que sair cantarolando. Por quê? Porque o tribunal deu mérito para ele de devolver o que ele era devedor. É melhor perder uma roupa do que ser castigado pelos céus. Ele conseguiu tirar um dinheiro que não lhe pertencia. Amar Lei Shmuel Rebiuda, sobre isso dizia o Shmuel Rebiuda, Kraktiv, esse conceito aparece no Pasuk, Vegal Goramazel, como Abba Shalom, quando Moshe Rabbeinu fala para os juízes julgarem o povo, ele finaliza e diz que todo o povo vai ficar com paz. Ou seja, mesmo a pessoa que vai pagar também vai acabar recebendo coisas boas, porque ele evitou de estar com dinheiro que não lhe pertence. Audava Kamar Veazi. Hi Naima Vedikula Shafil. Existe um ditado que diz: quando a mulher adormece, ela é preguiçosa, ela fica adormecendo no meio do serviço, a cesta que ela está carregando acaba caindo. Ou seja, uma pessoa que é preguiçosa não consegue fazer nada direito. Amar Shmuel Raviuda, falava o Shmuel para a viuda, Kraktiv, esse conceito aparece num pastuk. A pessoa que é preguiçosa, o teto da casa dele acaba caindo, etc. Audava Kamar Veazi, mais um ditado. Gavra Derechitna Alei. Adelexizevekam. Existe um ditado que diz que a pessoa que eu confiava nele me mostrou a sua mão me ameaçando, ou seja, uma pessoa que eu confiava nele acabou se tornando contra mim. Amar Shmuel Raviuda, Krakti, fala Amar Shmuel, esse conceito aparece no Pasuk. Gam Ishlomi Asher Batachtimo. Também a pessoa que eu confiava acabou se tornando contra mim. Como fala o Pasuk inteiro. Aude Ava Kamar Veazi, mais um ditado. Ki Rechimtin Hava Aziza Apurta de Safsira. Quando um homem e uma mulher eles estão gostando um do outro, eles podem deitar no fio de uma espada, ou seja, num lugar fino, como uma lâmina de uma espada, eles podem estar juntos lá. Ou seja, eles abrem mão um para o outro, mesmo que o lugar está muito pequeno. Agora que eles não estão se gostando tanto, mesmo uma cama de 30 metros é insuficiente para eles. Ou seja, quando o amor é maior, então a pessoa abre mão, mesmo que não está tão cômodo, a pessoa gosta de estar com o outro. Já quando o amor é menor, a pessoa sempre acaba reclamando do outro. Amaravuna, falamos sobre isso, Ravuna, Krektivi. Esse conceito também pode ser aprendido de um pasuk. Por quê? O Deus fala antes do povo pecar que Deus vai falar com Moshe Rabbeinu no Aron HaKodesh. Vetânia. E temos uma palavra que diz: Aron Tisham Kaporet Tefach, Alei Kanassara. A altura do Aron HaKodesh era 9 Tefachim, com mais um eram 10 Tefachim. Ou seja, Deus consegue entrar num lugar pequeno de 10 Tefachim. Logicamente, se trata de uma metáfora, porque Deus não ocupa espaço. Vektiv, e mais pra frente, depois que o povo pecou, o pasuk diz: O pasuk diz que a casa que o rei Shlomo construiu para Deus, o Beit HaMikdash, era de 60 por 20 amot, o Shoshim Amakomator, uma altura de 30 amot, o Basoftiv, como era Hashem, a Shaman Kisiba, esse Beit HaMikdash. Deus fala que eu ocupo todos os céus e as terras, qualquer casa que vocês vão me construir sempre vai ser insuficiente. Ou seja, a gente vê que depois que o povo pecou, mesmo um lugar maior é insuficiente. Aprendemos esse conceito que uma pessoa que está gostando da esposa, gostando do lugar, ele pode estar mesmo num lugar menos cômodo. Vimos no fim da Braita um sábio que explicou, uma opinião que explica que a palavra que diz lotaguru, que diz para o juiz não ter medo de ninguém, ele explica da seguinte maneira: lotaguru, ou seja, não coloque suas palavras para dentro, não cale-se, não fique quieto quando deve se falar. Daqui aprendeu que um aluno que vê um mestre errando, ele tem que falar para o mestre que ele acha que a lei é diferente. De onde a gente aprende que a palavra lotaguru, esse verbo, quer dizer pôr para dentro? Amar Rav Nachman, Amar Kra, fala Rav Nachman, aprendemos isso do pasuk, que diz: Nazir é proibido de beber vinho e de leigor, de guardar vinho. Ou seja, guardar e armazenar vinho, quer dizer, pôr para dentro. Assim também, a pessoa não deve pôr para dentro as palavras na hora que ele tem que falar. Rav Nachman Yaakov Amar, Rav Nachman Yaakov trazer um outro pasuk: Me'achat achim bakaitz lachma, agra bakaitz machala. O Mishlei, o pasuk diz que a formiga está toda hora trabalhando e ele armazena a sua comida no verão, ou seja, leigor quer dizer pôr para dentro. Ravacha, Breid Ravica, Amar Meacha, Ravacha trazia um outro pasuk, Egor Bakait Maski. Agora a Gemara vai trazer vários ensinamentos morais com relação aos juízes que eles fazem o julgamento. Amar o Shur Barachmani, Amar o Jonathan, fala o Shur Barachmani, nome de Jonathan. Kol Dayan Shilam Dine Met Lamito, o juiz que ele fixa um veredito que ele é verdadeiro, ele faz a justiça, Mashrei Shekhinah Israel, ele traz a presença divina para o povo de Israel, Shinemar, como Jesus passou por aqui, Bedat El Bekerev Leim Shpot, Deus se encontra no julgamento, aprendemos que a pessoa que faz a justiça, ele traz a presença divina. E o juiz que ele fixa um veredito que não é verdadeiro, ele causa a ausência divina no povo. Deus diz: eu vou ir embora, vou me levantar por causa que não estamos fazendo justiça. E mais um ensinamento do Shur Barachman em nome de Rabbi Yonatan. O juiz que ele pega dinheiro de um e dá para o outro, quando esta não é a justiça, Deus pode castigar com a alma do juiz. Que o juiz pode pagar com a própria vida pelo que ele fez. Ve'amar b'shmur bar Nachman, fala b'shmur bar Nachman, Amar b'shmur bar Nachman, ועולם יראה על עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. וז'ויז, נאור הכליטה בז'וגמם כדדבי, סימג'ינא כאומה הספדה, נושאו קולו, ג'מדל הכלילה מפועל לסלבנתה, ויינום פתוחה לו מתחתיו, אם באשו דלי, תאום בורח וכנבה ג'ירטו, פרו אינפרנו. איסי אלי ז'וגה, זה דזלישה, אינם ז'וגה, אינם פזה ז'וסטיסה, אלי בית ג'ירטו פרבאשו. שנאמר כמו זה פסוק, הנה מיטתו של שלמה, הקבר של שלמה, כי אמר לו זהו בית המקדש, 60 גיבורים סביב לה גיבור ישראל, תראה, 60 גהירוס דו ישראל, סו וז'ויזיס דו טריבונל, כולם אחוזי חרב בנובדי מלחמה, כי לסטיין איספדס פרפזה הגאה, אסה הגאה לתורה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות, איספדס, אז איספדס זה טאונוס קורוס, עושה שקומפוס איסטד, כספדס איסטד קורו, כומדו דנויץ', כי כזה עומדו דנויץ', מפחדה של גיהינום שנאמר ללילה, איסו אינפרנו, כנה קומפרדו כמו הנויץ'. דרש לבושעיה ויתם רב נחמן בן יצחק מאי אונסימנטו מאי דכתיב בית דוד כה אמר השם דינו לבוקר משפט ופסוק ג'יס ווססטנקי פזה ז'וסטיסה פלא מעיין ואציל גויין מעל דושקו איסאובר הפסוק את הזה אינדו אינדו ז'וסטיסה וכי בבוקר דנים וכל יום אין דנים סו פלא מעיין כי סיפה ז'וגמנטוס דפויס דמעיין ונסיפה לפזה ז'וגמנטו התארג' אלא אספיקציה נוסקים שיטה אם ברור לך הדבר כבוקר, אמרו, ואם לאו, אל תמרו. שיא הכל את הקלרה, עשים קום המניה, כאילו סאו היה, מתאום עושה דבי פיקסאו ורג'יטו. שפה זה תן סרטזה, שעלית הקלרה, ושעלי נאו את הקלרה פרו ז'ויז, עשים קום המניה, ז'ויז ז'או נאו פעוד פיקסאו ורג'יטו. עשים תמיד דזיו רבחי אבר אבא נאום דרבי יונתן. מאחר, אמור בחוכמה האחות היא, ופסוק קום פרה, הסבדוריה, קום והירמה. כי כן זה איסו, אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה לך אומרו ואם לאו אל תאמרו שעלי הסתקלרה עשים כמו הירמה כי תודוס קונסים יהיה קלרה עלי כהירמה פרויבידה ג'כזה כמו הירמהו עשים כמו שעלי דה הירמה קלרה עשים דמי עלי כדאדה וורג'יטו תנקסי קלרה ושעלי נאום תה קלרה פרו ז'ויז אלי נאום דה פיקסה וורג'יטו כדה נאום תה אינסרטזה אמר רב יהושע בן לוי פעל רב יהושע בן לוי עשרה שיושבים בדין כולר תלוי בצוואר כולה 10 juízes que estão julgando, eles têm que se imaginar como se fosse que eles têm que estão com uma corda da forca pendurada no seu pescoço. Pshita fala com Mará, isso é óbvio que eles têm que tomar cuidado com o que eles falam. Notriha era o Talmuda e o Shevro Ferabó. Não, eles querem dizer um aluno, mesmo se um dos 10 é um aluno, e o mestre dele está julgando, a gente pode achar que, mesmo que ele discorda com o veredito do rabino, do mestre, ele deve ficar quieto pela honra do seu mestre e falar. O ensinamento não. Ele tem que se imaginar que também ele tem responsabilidade. Logo, se ele discorda da lei que está sendo fixada, ele deve se manifestar. O Ravuna, que avo atredina kamei, quando ele tinha que fazer algum julgamento, michrifumaitei acerara banale, trazia 10 sábios para julgar junto com ele. Mibeirav, amar, que eiche delimtin shiva mikshora. Se a gente. Deus nos livre, falar a lei errada, pode cair na minha cabeça uma grande tora, um grande pilar. Então eu quero que na minha cabeça caia somente uma pequena tábua dessa grande tora. Ou seja, eu não quero ter toda essa responsabilidade em cima de mim. Então eu junto mais 10 para que eu não pegue toda a responsabilidade sobre mim. Assim também falava Ravashi, que Ava Adi Treifanikamei, quando tinha um certo animal, que talvez ele era Taref, não era caché, e ele deveria fixar ali com relação a isso. Ele juntava todos os açougueiros, as pessoas que conheciam estas leis da cidade, Amar dizendo que eu só quero que caia uma pequena tábua na minha cabeça e não toda a Tora, ou seja, não quero pegar toda a responsabilidade sobre mim de fixar uma lei e talvez a lei vai estar errada. Que até Ravdimi Amar, quando Ravdimi chegou para a Babilônia, ele falou no nome de Rav Nachman Bar Kohen, Mai dichtiv melech mishpat amid aretz veish trumot yarsena. O pasuk diz que o rei vai fazer a justiça. O que quer dizer isso? Im deyando melech shelo tzarich leklum yamid aretz. Se o juiz ele é igual um rei, assim como um rei não precisa do dinheiro das outras pessoas, porque ele já é um grande rico. Assim também o juiz ele não pode ser um necessitado que ele precisa de dinheiro das pessoas. Vem do Mene Kohen, vai fazer o Mene Kohen, se ele é igual um Kohen que precisa e pegar dinheiro das outras pessoas, ele não pode mais ser um juiz, porque talvez ele vai ter um certo interesse e vai acabar fixando uma lei errada. Traz a Gemara um episódio. Dependencia a família do líder do povo, o como Dayana de Rav Gamil. Uma vez eles nomearam um certo Dayan, um certo juiz, que ele não era sábio bastante. Amro ele Yuda Bar Nachmani Meturgmina de Reish Lakish. Tinha um sábio chamado Yuda Bar Nachmani, que ele era ajudante de Reish Lakish. Na época, o costume era que o grande sábio sentava e falava os ensinamentos baixinho para um ajudante. O ajudante ficava de pé e falava alto para o público o ensinamento. Então pediram para Yuda Bar Nachmani, que era ajudante do Reish Lakish, para ele ser o ajudante desse juiz. Kum alei be amora, kam gachi alei, velo amar lei, velo midei. Então ele foi dar o discurso. Esse Yuda Bar Nachmani se agachou para ouvir no ouvido o que esse novo juiz tem a dizer, e o outro ficou quieto porque não tinha nada para ensinar. O próprio Yuda Bar Nachmani, o próprio ajudante, começou então a falar. Patach ve'amar, Havei omer la'etz hakitza. Deus tá falando para os idólatras que eles falam para a pedra, acorda. Uri levin do mame, falam para a pedra, se levante, acorda. Com relação às estátuas que eram de pedras. Uri levin, neu tafus zahava chesef kol roche mekibo. Um pedaço de ouro e de prata que não tem nenhuma vida. Assim também, ele quer dizer que esse sábio que está sentado do lado dele é como se fosse uma pedra de ouro e de prata que não sabe nada. Continuou o Yuda Bar Nachmani dizendo: Deus vai acabar castigando as pessoas que nomearam ele como um juiz. Aprendemos esse pasuk, que a pessoa que nomeia um juiz que ele não é bastante sábio, ele vai ser pecado. Amar Reish Lakish, assim também falava Reish Lakish, Kol ma'amid dayan sheino hagun, a pessoa que nomeia um dayan, um juiz, que ele não é próprio para esse posto, ele não é bastante erudito, não é bastante sábio, que ino notea asherah b'Israel, é como se fosse que ele está plantando uma árvore de idolatria, de avodah zarah, na terra de Israel. Sheneimar, aprendemos isso do Pesukim, Shoftim v'shoterim titen lecha v'samech l'erutah asherah. Perto do passu que diz que devemos nomear os juízes, aparece o passu que nos proíbe de plantar uma árvore da avodah zarah. Logo, a pessoa que nomeia um juiz que não é próprio, ele é como se fosse que ele plantou uma árvore para avodah zarah. Amar Ravashi, Zio Ravashi, b'makom shesh talmidei chamim, e se este juiz, que não é bastante sábio, ele é nomeado numa cidade onde tem lá talmidei chamim, sábios, que ele não atua de ser misbeh, como se fosse que ele plantou a árvore da avodah zarah do lado do misbeh, do lado do altar, que é uma proibição ainda maior. Shenemar kol pasuk etel misbeh hashem lokecha. Continua a Gemara, k'tiv lo ta'asun iti Eloi kesef lo keizahav. Deus diz, não façam Deus de prata e de ouro, o que seja, não construir estátuas para idolatria. Mas a Gemara pergunta, Eloi kesef lo keizahav udeloav deihad eitzhali. Ou seja, será que somente estátuas de ouro e de prata que não podem ser feitas, mas estátuas de madeira, sim, é permitido? Qual que é a explicação? Eloi Kesef pode ser um deus de prata, mas também pode ter esperado Eloa, pode ter explicado Eloa, que é uma pessoa importante. Uma pessoa importante, um juiz, que ele só é nomeado por interesse de ouro e de prata, isso é um pecado. Existem alguns posquim que dizem que a pessoa que realmente nomeia um juiz que não é próprio para esse posto, transgridem essa proibição de Lota Suniti. Rav, Kiava Atelebeidina, o Rav, quando ele entrava no tribunal para fazer um julgamento, Amar, Rach, assim ele dizia, Beraut Nafshei Lekat Nafik. Eu não quero, não é por vontade própria que eu estou indo fazer o julgamento, mas já que o povo pediu, eu estou indo fazer algo que é perigoso e que eu posso ser castigado por isso. E eu não estou trabalhando para minha família, eu não recebo nenhum pagamento por esse julgamento. E quem dera que eu vou voltar para casa assim como eu saí de casa. Assim como eu saí de casa sem um pecado, espero que eu vou voltar para casa sem fazer um pecado. Quando o Rav via que tinha uma multidão andando atrás dele, dando honra para ele. Ele ficava com medo que ele vinha a se vangloriar. Nós sabemos que é proibido uma pessoa ser arrogante, ter orgulho. Então, quando ele via que as pessoas estavam honrando ele, andando atrás dele, ele dizia o seguinte pasuk: mesmo que a pessoa vai subir até os céus, ele pode depois decair. Assim também ele lembrava para ele não se orgulhar. Um comportamento parecido do Marzutra Hassida, que avu mechat fei lei beshabat deligla, no Shabat, que cai no meio do Horomoed, no meio da festa, costume era que o rabino vinha e fazia um grande discurso, e costumavam carregar, os escravos carregavam o rabino até o discurso, a aula. Então ele ficou com medo que ele ia acabar se orgulhando numa situação dessa. Amar hach, ele falava o segundo pasuk, que não era um rosa no vimeza do adorador. A pessoa que ele está orgulhosa saiba que isso não vai durar muito. Assim também ele se lembrava para ele não se orgulhar. Darash bar kapara, dizia o bar kapara, menah milta de amr rabanan havo metunim badim. Nós temos a Mishnah, uma Masechet Avot, diz que temos que ser metunimadim, temos que ser cuidadosos, meticulosos na hora de fixar uma lei. Não fixar rapidamente a lei. De onde a gente aprende isso? Dechtiv, como diz o Pasuk, lotalema moto, vissamech lei, vera mishpatim. Perto da parasha que diz das leis, dos mishpatim, existe a proibição, lotulubema lota mizbechi. Na hora que a gente sobe no altar, devia se subir numa rampa e não em degraus. A pessoa que sobe em degraus, ele está saltitando, está pulando para frente. A pessoa que sobe na rampa, sobe mais devagar. Logo, a Torá quer nos ensinar que quando um juiz vai fixar uma lei, ele tem que ir devagar e não ser afobado. Amar Rebelezer, assim também diz o Rebelezer, Minali Dayan Shelo Ifsal Rashi Amkadosh. Quando tem um julgamento, o costume era que as pessoas sentavam no lugar mais baixo, e no chão às vezes, em cima de almofadas, e o juiz sentava no lugar mais alto. Quando o juiz, ele não deve entrar por último, de maneira que todo mundo vai estar sentado no chão, e ele vai andar por cima deles, como se fosse que ele está pisando em cima deles. Isso é uma desonra para as pessoas. O juiz deve se antecipar para que ele entre primeiro no salão, para que os outros para que ele não entre nessa situação. Onde ele aprende isso? Assim como falamos que o pastor que não devemos subir degraus aparece perto das leis, assim também o juiz não deve entrar no julgamento dessa maneira. O pasuk continua dizendo: Vela mishpatim asher tassim lifneihem, asher tassim teramedem baile. O pasuk diz que essas são as leis que vocês vão pôr perante o povo. A princípio, o pasuk deveria dizer: essas são as leis que vocês vão ensinar ao povo, e não pôr para o povo. Qual que é a intenção do pasuk então? Amarebirme, explica o Rebirme, e tem Rebchanina Barava, tem quem diz que esse ensinamento veio do Rebchia Barava. Ele o cria de Ani. O pasuk se refere aos utensílios dos juízes. Quais são esses utensílios? Ravuna que avanafu kledina, quando Ravuna ia para o julgamento, Amar ele dizia, assim ele dizia, afiku limani hanutai, me tragam os meus utensílios. Quais são os utensílios de um juiz? Maquel, um bastão que ele bate em quem desrespeita a lei, urtsuá, o chicote, veshofra ou shofar, quando se excomungava uma pessoa, besandala e a sandala com qual era feita a haritza. Ou seja, o pastor que diz tassim lifneihem, essas leis vão ser postas perante o povo, ou seja, mesmo que o povo não quer cumprir, a gente tem que impor essas leis para o povo. Continua o pasuk de que Moshe Rabbeinu fala, Deus, Moshe Rabbeinu nomeou os juízes, Amra Biochanan, explica a Biochanan, que nega de maquel urtsuá de ezariz. Nesse pasuk aprendemos que temos que tomar cuidado com as chicotadas, ou seja, não é imediatamente para dar chicotadas para quem não quer respeitar. Devemos insistir, somente numa última opção deve-se usar esse castigo. Chamou a Benachem Shiftu, Moshe diz para os juízes: ouçam a discussão entre os seus irmãos, no plural. Amar Rav Hanina, explica Rav Hanina, Azara Rebeidin Shalishma Devrei Baldin Kodom Shavu Baldin Haverod. Aqui aprendemos que o juiz deve ouvir os argumentos dos irmãos. Somente quando os dois estão presentes, os dois lados, podemos ouvir os argumentos. Mas não é permitido ouvir os argumentos de um dos dois lados enquanto o outro não está presente. Ve'azarai, assim também, le'baldin shelo yatim dvarav le'dayan kodem shavo baldin chavero. Kare benami shama benachechem. Isso nós aprendemos também que não só o juiz tem advertido, assim também os dois lados são advertidos que ele não pode começar a argumentar perante o juiz enquanto o outro lado ele não está presente. Ou seja, só é possível falar os argumentos quando os dois estão presentes para saber argumentar exatamente contra o que o outro falou. Rav Kahana amar me'acha, Rav Kahana aprendia esta mesma lei de um outro pasuk, melot isa lotasi. Dessa maneira que a gente leu o pasuk, aprendemos que não deve-se falar os argumentos enquanto o outro não está presente. Ushfatem tzedek, fala o pasuk Ushfatem tzedek, amar eslakish, fala o eslakish, aprendemos aqui, tzedek et adin, v'chagar chotcheu. Quando antes o juiz deve explicar claramente por que a lei que ele vai fixar está certa, porque a lei é justa, e depois ele fixa a lei. Ou seja, ele só pode fixar a lei depois que ele já justificou porque esta é a lei correta. Ben ish u ben achiv, fala o pastor que vocês vão julgar entre uma pessoa e o seu irmão. A minha vida filho ben bait lalia, mesmo quando uma pessoa falece, ele deixa de herança uma casa de dois andares, e o andar térreo vale mais do que o segundo andar. Agora eles estão discutindo quem que vai ficar com cada andar. O juiz pode falar, olha, o que importa? O importante é que cada um vai ter uma casa para morar. O que importa o valor? Fala o pastor que não. Se o valor não é igual, o juiz deve dividir exatamente com o mesmo valor. O Ben Gerô abre a vida e eu dizer a vida que da condição do pastor que aprendemos a filo Ben Tanur Rikirai. Mesmo se é um valor pequeno, eles estão discutindo sobre um tanur e um kirai, são dois tipos de fornos. E um dos dois é mais valioso. Eu poderia achar, bom, você fica com um forno e você fica com outro forno, mesmo já que a diferença é muito pequena. Fala a lei, não. Você tem que ser meticuloso e até o último centavo temos que fazer uma lei exata. Lotakiru panima mishpat. O pasuk diz, lotakiru panima mishpat. Temos duas maneiras de como explicar esse pasuk. A primeira, a Rebiuda diz, lotakiru. Se você tem uma pessoa que você conhece, você não pode conhecer ele no julgamento. Ou seja, você não pode demonstrar que você conhece um dos lados. De maneira que o outro vai sentir mal. Olha, o juiz já conhece essa pessoa, ele é amigo dele. Você vai, talvez, fixar a lei a favor da pessoa que você conhece. Não, não conheça o seu amigo no julgamento. Se faça como se fosse que você não conhece. Reblezer propõe uma segunda explicação para o pastor. Lotenakereu, você não deve se afastar do seu conhecido. Ou seja, se tem uma pessoa que é o seu inimigo, então, talvez, quando ele vem para o julgamento, você vai acabar fixando uma lei contra ele. Fala com ela, não. Notenakereu, você não deve se afastar dele. Mesmo que ele seja um inimigo, no julgamento, você deve esquecer todas as relações interpessoais. Traz agora um episódio, o Shpizichnei de Rav, o anfitrião do Rav, Adrikamei Ledina. Amarlo, Lav, o Shpizichnei At. Ele veio fazer um julgamento perante o Rav. O Rav falou, calma aí, você não é o meu anfitrião? Eu costumo dormir na sua casa? Amarloim. Ele falou, sim. Amarleidina Itli. Falou o anfitrião, olha, eu tenho um julgamento, eu quero que você vai me julgar. Amarlei, falou o Rav, passina lachredina. Eu não sou válido para ser um juiz, já que a gente é amigos, você é meu anfitrião, você me faz favores, eu não posso ser um juiz para julgar entre você e uma outra pessoa, já que eu sou o próximo, sou amigo de você. Amarlei le Rav Kahana puk dani. O Rav então falou para o Rav Kahana, um outro juiz, fazer um julgamento. Um outro sábio que não conhecia, não tinha uma ligação com essa pessoa. Rechaz ideava que a gais veio. O Rav Kahana viu que essa pessoa estava falando com toda a certeza do mundo, como se fosse que ele tem certeza que ele está com a razão, porque ele tinha certeza que o Rav, o inquilino, ia ajudar ele, já que o Rav era um sábio, e ele fazia um favor para o Rav, que ele era um anfitrião dele, e ele tinha certeza que o Rav ia ajudar ele nos argumentos. Logo, ele estava falando com toda a certeza, com toda a segurança possível. E o outro lado começou a ficar inseguro. Olha, está entrando numa situação, ele vai acabar argumentando mal, porque ele vai ficar com medo, achando que o outro está com a razão. A Marley falou então ao Rav Kahana, Itzaitina, Itzaitina, se você vai se comportar da maneira certa, você vai ouvir a lei, e é que eu vou, o veredito que eu vou fixar, então tudo bem. Veiló, porém saiba que se você não ouvir o que eu vou fixar, Mafkinalach Rav Meunach, eu vou causar que o Rav não vai poder te ajudar. Por quê? Porque eu vou te excomungar, e aí o Rav não vai mais poder argumentar por você. Ou seja, ele falou uma coisa para o outro ficar mais calmo e se comportar com mais humildade, para que o julgamento fique mais justo. Contuv, até amanhã.